Nós vamos conversar a partir de agora com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, o vereador Bruno Medeiros. Presidente, eu queria começar falando sobre o recesso, né? A Câmara está em recesso, mas as atividades não param, tem uma comissão eleita para atuando no âmbito do legislativo nesse período de recesso dos senhores vereadores. Como é que está o processo de trabalho aí no dia a dia na casa? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconde. Boa tarde, população de Campo Formoso, cidade circunvizinhas, ouvintes aí da Rádio 98. Esse período agora, a partir do dia 1º até o dia 1º de agosto, volta os trabalhos legislativos, mas não volta esse período agora, nós temos, até pela questão eleitoral também, vai ter também um intervalo, a proibição aí da transmissão ao vivo da questão da tribuna, da fala dos vereadores, mas o trabalho do vereador, ele não para. O trabalho nosso é o dia a dia, nós principalmente que participamos da mesa diretora, estamos lá na Câmara diariamente para receber a população, os vereadores têm seus assessores lá também na Câmara, e o nosso trabalho não para porque a população necessita do nosso trabalho no dia a dia. O recesso é simplesmente um recesso da questão do uso da tribuna. Mas o trabalho continua, estamos lá abertos todos os dias. Tem uma redução do horário, nós ficamos agora de 8 até as 13 horas, mas as portas estão abertas. Tem a questão lá dos advogados, que assistência jurídica, né? Para toda a população de Campo Formoso, aqueles que precisarem podem chegar lá, continuam os trabalhos atendendo a população. Estamos lá abertos para sempre receber as reivindicações que a população de Campo Formoso tanto necessita.
Ou seja, o recesso é como se fosse férias da atuação direto no Parlamento, com as sessões ordinárias, até porque pode haver sessão extraordinária, né? Mas é um período de... como se fosse férias nesse período de sessões ordinárias, mas como o senhor disse, em que o trabalho continua no dia a dia, todos os 15 vereadores, e o funcionamento também da casa tranquilamente, né?
Essa semana mesmo já recebemos lá indicações da Secretaria da Casa, sempre aberta, já recebemos indicações de alguns vereadores cobrando aquilo que a população nos passa. Então, é como a gente diz, é só simplesmente uma questão mais burocrática do uso da tribuna para os vereadores, mas o trabalho continua normalmente, só com uma pequena redução de horário, mas a casa aberta para receber todos, tanto vereadores como os assessores, como toda a população de Campo Formoso, todos aqueles que precisarem do nosso serviço, estaremos lá para receber da melhor forma possível.
1h08, conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, Bruno Medeiros, Marconi Nunes.
Boa tarde, presidente. Inicialmente, dizer aos ouvintes que podem mandar as suas perguntas através do zap da 98FM, 988-37-0676. Presidente, na penúltima sessão, o senhor abriu espaço para que o primeiro secretário fizesse a leitura de uma recomendação do Ministério Público sobre algumas vedações alusivas à Codevasf com relação à doação de bens e atos. Na sua interpretação, o que isso significa e de qual forma o senhor tem acompanhado essa recomendação do Ministério Público que pediu ampla divulgação e enviou para os poderes legislativo e executivo?
Marcos, é porque essa recomendação que chegou até a casa, justamente para que possamos dar uma divulgação maior para a população, não só de Campo Formoso, como das cidades vizinhas, como na Bahia, praticamente em todo o Brasil, onde tem a atuação desses órgãos públicos, é porque estava existindo uma grande demanda de maquinários, de alguns benefícios que os gestores daquelas instituições estavam passando para algumas pessoas da população, para as prefeituras, e o Ministério Público entende, nesse momento de eleição, que, querendo ou não, já estamos no ano eleitoral, efetivamente não começou ainda, mas a gente sabe que a campanha, principalmente nessas cidades menores, como o Campo Formoso, aqui nas as vizinhas da nossa, a campanha na realidade já se começou praticamente em 1º de janeiro, né, desse ano. A coisa é bem acirrada e a gente vê alguns políticos que às vezes têm algum benefício maior dentro dessas instituições, barganhando questão de cabo eleitorais, questão de voto, através de benefícios com esses órgãos do governo. Então, é bom que nenhum dos partidos, nenhum desses candidatos tenham condições de poder abarganhar votos através desses tipos de equipamentos que estavam sendo distribuídos. Claro que no momento certo, após as eleições, volta tudo ao normal. Mas é bom que nesse período, para que esteja equiparado os poderes entre os candidatos, como nós lá na tribuna, nós vereadores já eleitos, que fazemos a defesa do povo na tribuna, também não poderemos mais fazer a partir desse momento. Para que esteja uma comparação por igual entre os pré-candidatos que não foram eleitos, que não são vereadores nesse momento, para que não, com o uso da tribuna, a gente não tenha uma questão de superioridade através da rádio, tanto que, se eu não me engano, até o dia 6 ainda pode ter entrevista de pré-candidatos, de candidatos, de gestores. A partir desse momento já não pode mais, porque senão fica desigual a disputa. Então, acredito que dessa forma foi que o Ministério Público tomou essa atitude, para que não venha ter desigualdade entre os candidatos em toda a região, no país como um todo, né? Eu acredito que dessa forma será melhor para todos e vença quem realmente tenha melhores projetos para a população para o ano que vem.
Bom, o presidente, é claro que o senhor tem conversado com a sua assessoria jurídica e tal, acho que também tem, através da assessoria jurídica, conversado com seus pares também para que sejam orientados. Até que ponto vai essa orientação do Ministério Público, como o senhor disse, no âmbito de várias esferas de governo do Estado, governo federal, das autarquias, das empresas público-privada, enfim, até onde a assessoria tem orientado os senhores?
Na verdade, o direito no Brasil, onde nós vivemos, né, ele dá margem a várias interpretações, né? Você conversa com um advogado, ele fala uma coisa, às vezes conversa com outro, ele fala uma coisa. Um juiz julga de uma forma, outro juiz, apesar de ter estudado, às vezes até na mesma faculdade, mas entende de outra forma. Então, não é uma coisa tão fácil de se interpretar. Mas eu digo nessa forma, assim, como tinha já processo na eleição passada de distribuições de caixa d'água no período eleitoral, distribuições de máquinas, equipamentos, nesse momento de eleição. As obras, claro, que as obras que já começaram, tanto seja do Estado, como seja do governo federal, isso aí eu acredito que continue normalmente. Até porque o governo federal, o governo estadual não pode parar o Brasil por conta de uma questão eleitoral. Não sei te dizer de uma forma mais precisa se as obras do governo municipal vão ser paralisadas também. Porque aí é onde é que a gente entra numa questão mais específica dentro do nosso município. Porque nós vemos aqui dentro de Campo Formoso uma gestão que passa 3 anos como se estivesse doente, sem praticamente nada de obra, apenas algumas pequenas reformas de colégios, que é natural que venha o dinheiro do governo federal para ser feito isso. E quando chega no momento de uma eleição, no ano de uma eleição, se começa diversas obras, não me importa se é grande ou se é pequena as obras, mas você retém essas obras durante 3 anos, onde a população poderia ser beneficiada com a obra e com os empregos, para se lançar diversas obras, como o pacote que se fala aí, que foi prometido em 2020, foi prometido em 2022, durante a campanha de deputado, e se lança novamente o mesmo pacote de obras para uma eleição de 2024, como é a obra do tão sonhado Hospital de Campo Formoso, como é uma obra de uma estrada de Pilões, que foi prometida, de uma estrada de Limoeiro, diversas obras, uma estrada que liga Juazeiro a Lajes Unidas, que foi prometida pelo gestor, pelo seu grupo político. E essas obras não são iniciadas, se inicia agora, faltando 3 meses da eleição. É esse tipo de obra que o Ministério Público, às vezes, está alertando aos gestores que tenha preocupação com isso, porque lá na frente o gestor pode se prejudicar e pode até cair a questão da gestão da chapa que está sendo lançada por conta desse tipo de obra, que você deixa para lançar em cima do ato da eleição, da hora da eleição, para gerar emprego, gerar uma expectativa na população que o gestor está trabalhando, que o gestor está dando andamento à sua gestão, porém, já no período que estamos em uma outra eleição. Então, é um tipo de gestão do modelo ainda antigo, do modelo passado, na época que tinha Salomão, Juca Marques, que tinha Dr. Santana, coisa de 30 anos atrás, e ainda alguns gestores vêm copiar esse tipo de modelo de gestão. Porém, hoje nós temos redes sociais, a população hoje vê no dia a dia, é uma coisa que a população tem que se alertar para esse pleito agora, olhar bem as redes sociais, porém, tem que ter também cuidado, porque nas redes sociais também tem muita questão hoje em dia de fake news, né? A partir da última eleição se criou essa questão das fake news, tem que ter muito cuidado da população, mas a população está sendo bem orientada, não é aquela população mais que não tinha informação só apenas pela uma rádio, televisão, que nós não temos aqui regional, né? Mas acredito que com as redes sociais, todas as casas que nós chegamos aí no interior, na sede, às vezes não tem nenhuma televisão, mas o aparelhinho lá da redes sociais, lá do Wi-Fi, para o celular, está assistindo as notícias, todo mundo tem. Se não tem naquela casa, mas na casa do vizinho tem. Então, a população está mais informada, acredito que vai saber escolher um gestor que não fique com promessas, que realmente trabalhe durante os 4 anos, porque a população não só precisa do gestor no último ano, no ano de eleição, ele precisa de um gestor que trabalhe durante todo aquele período que ele esteja à frente do nosso município.
Marconi Nunes.
E a pergunta do ouvinte é sobre a sua intervenção para fazer com que haja melhorias no trecho de asfalto Tuiutiba, Lagoa do Porco e Caraíbas. A pergunta do ouvinte, uma vez que esses trechos pertencem ao governo do estado e o senhor hoje está num grupo que é ligado ao deputado Adolfo Menezes.
É, Marco, não só a minha pessoa, o vereador Bruno, como já vi vários outros vereadores que também militam por essas regiões, cobrando do governo do estado, cobrando do grande deputado Adolfo Menezes, que peça com urgência que se faça a reforma ou que se construa uma nova via asfáltica nessa região, porque a gente sabe que realmente passa por lá direto, mas a gente sabe que está bastante deteriorado, tem trechos que, na verdade, não dá nem mais para fazer uma recuperação, e sim uma nova malha asfáltica. E o governador, junto com o grande deputado aí, Adolfo Menezes, já vem trabalhando atrás disso aí, de como foi lançado diversas obras aí na região de Lages, aqui na região de Arara. São várias obras, são muitas estradas. A gente sabe que não tem como fazer tudo, nenhum gestor consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas a cobrança já foi feita e continua sendo feita. Já se começou até aqui de Poços, Atiquara, já começaram a fazer uma questão do tapa-buraco, que era uma estrada até que já tem mais de 20 anos, e a gente já observou ontem, vindo da região de Lagoa do Porco, já observei que já começou a fazer esse trabalho de recuperação do asfalto, né? A gente que transfere todo dia, a gente sabe que fica o risco de acidentes e tal. Ano passado já foi refeito uma questão de sinalização, que eu solicitei junto ao deputado Adolfo Menezes e conseguiu junto ao consórcio. E agora acredito, com o cessar das chuvas, que esse trabalho vai ter uma intensidade maior e se consiga fazer, como a gente já viu, até a limpeza das margens da pista aqui na região de Tuiutiba, né? Teve já uns dias que começou com choveu novamente, interrompeu o trabalho, mas acredito que agora que a chuva cedeu mais um pouco, que retome os trabalhos, que é o que isso que a população precisa e tem o anseio, é de ver todos aqueles políticos que são votados em nossa região, que trabalham em prol da nossa população.
Bom, 1h20, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o vereador Bruno Medeiros, presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso. O vereador Bruno Medeiros, presidente, a gente está vivendo já aí o período pré-eleitoral, que já começou há muito tempo, mas nesse momento, se aproximam aí as convenções, aí os nomes que serão realmente colocados para aprovação da população. No âmbito do Legislativo, Câmara de Vereadores, como é que o senhor analisa as perspectivas para os próximos legisladores? O que é que o cidadão de Campo Formoso, vocês convivem no dia a dia da política, o que é que o cidadão de Campo Formoso anseia, o que é que ele vê para escolher um vereador, como é que o senhor analisa essa questão aí das escolhas do cidadão? O senhor, se fosse eleitor, mas se fosse escolher um vereador, de que forma o senhor escolheria e como o senhor escolheria?
A gente vem acompanhando sempre essa eleição de Campo Formoso há uns 30 anos e a gente vê sempre existe uma renovação de uma porcentagem de vereadores. Em média aí de 3 a 4 vereadores sempre está tendo essa renovação dentro da Câmara, né? Claro, lá nós temos ótimos vereadores que estão atuando hoje, mas a gente percebe que sempre a população ela tem essa expectativa, tem essa questão da renovação. Existem candidatos fortes que estão aí como pré-candidatos, os que estão lá também a gente pode contar como são candidatos fortes, senão não estariam lá, né? Mas que a população sempre tem essa questão da renovação, de achar que pode melhorar a questão dos vereadores. Eu, particularmente, eu votaria em um vereador, como já votei em várias eleições, em um vereador que você tenha aquela expectativa que seja uma pessoa com a capacidade de procurar outras pessoas que trabalham na política numa esfera estadual, numa esfera federal, para que possa trazer para Campo Formoso aquilo que o povo necessita. Então, o pessoal, o eleitor, ele tem que estar bem atento na qualidade realmente dos vereadores. Não quer dizer que a qualidade seria o quê? Eu acho que tem poucas mulheres dentro da Câmara, deveria ter mais representantes do sexo feminino, não menosprezando os homens também, que fazem um belo trabalho, mas é porque a gente vê que a mulher realmente ela vem dominando mais a questão da política, vem dominando, na verdade, o mundo, né? E a gente ainda vê poucas representantes dentro da nossa Câmara. Mas pessoas que são capazes, estão lá, você pode escolher, a gama de candidatos é grande, a população, fique atento, veja quem realmente trabalha em prol da população, quem no dia a dia está correndo atrás para favorecer as pessoas, principalmente as mais carentes, e faça a sua escolha, que tem muita gente boa.
Presidente, o vereador, ele era rotulado como assistencialista e para apenas fazer indicação de nome de rua. Ele tem que se reinventar, o perfil tem que mudar ou já mudou, porque durante o mandato ele tem que dar atenção às bases, mas o assistencialismo, ele continua forte, é uma base do vereador, o vereador tem que se reinventar e não somente o assistencialismo?
Não, o vereador, na verdade, a gente vê que tem uma certa mudança. Ainda, principalmente no interior, lugares muito carentes como tem nossa cidade, a gente ainda vê muita questão do assistencialismo. Mas tem a questão também das cobranças que nós podemos fazer a um prefeito, a um deputado, para trazer aqueles benefícios, como agora está tendo muita rede elétrica para o interior, está tendo a questão dos asfaltos, é questão do sistema de água que está chegando. Isso também é a cobrança dos vereadores. A gente vê que tem alguns que ficam focados muito em questão. Nós temos aqui hoje mais de 258 indicações. Nós temos mais de 100 indicações de nome de rua e tal. Beleza, é bom também, você tem que botar o nome às ruas e tal. Mas a gente também tem que ver que a cobrança que nós fazemos em benefício da população, para que um assistente social do município trabalhe mais. Eu tenho andado em alguns lugares, em alguns interiores, que a gente chega e a gente vê que a questão da saúde básica não está chegando. Nós andamos em algumas comunidades essa semana, que as crianças com piolho, criança com sarna, criança com bicho de pé, coisa que não é para existir mais. Nem no nosso município, nem em lugar nenhum. Que isso é coisa, são doenças fáceis de resolver, com remédios muito baratos. O que falta no nosso município hoje é a questão de chegar até mais o interior, chegar nos bairros carentes de nossa cidade, como eu recebi pessoas hoje aqui na Câmara, solicitando a questão da presença de um assistente social, a questão do agente de saúde, que são aquelas pessoas que são treinadas para orientar as pessoas para uma questão dessas doenças básicas, como é a questão da dengue, de tirar aqueles vasos que tem água, é a questão, hoje, criança com piolho, criança com sarna, não existe mais isso. Existe porque falta assistência do governo locais para que leve. Ah, mas o agente de saúde praticamente acabou. Quase todos os agentes de saúde do nosso município estão aposentados. Mas você vê hoje uma gestão contratar 1.000 pessoas, estão se batendo aí dentro das escolas. 4, 5 tarifeiras dentro de uma escola, onde só tinha uma. Por que não bota esse povo qualificado, não qualquer pessoa, para ir fazer essa parte dos agentes de saúde que tem pouco no nosso município? Contrata os técnicos de enfermagem, bota no campo para buscar essas comunidades mais distantes, que as pessoas não têm condição de chegar à sede, para dar essa assistência. Não vamos deixar que as pessoas tenham que ir até um posto de saúde. O atendimento que era para ser feito, como foi tão prometido ali em Laje do Negro, uma região tão carente, com tantas pessoas deficientes, com pessoas carentes, cadê o atendimento, a tão maternidade sonhada pelaquela população, o atendimento nos finais de semana? A merenda escolar que foi prometida a ser dada nos finais de semana, durante as férias. Então, às vezes tem gestores que fazem muita promessa para chegar a ganhar um pleito eleitoral, e depois que passa essa questão da parte da campanha, que ganhou ou que perdeu, esquece do que foi dito durante a campanha e deixa a população mais carente desassistida. Vai se trabalhar fazendo pequenas reformas, mas a atenção básica é o que o povo mais necessita dentro do nosso município, e acredito também que nas cidades vizinhas. É chegar à ponta do iceberg lá, no finalzinho, lá onde está o povo mais carente, que não tem acesso, não pode chegar até aqui a sede do município, porque às vezes não pode pagar nenhuma passagem. Então é isso que a gente tem visto muito no nosso município.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com Bruno Medeiros, vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso. Marconi Nunes.
Presidente, com relação a projetos em pauta, houve muito questionamento sobre alguns projetos, principalmente de empréstimos, e alguns embates entre situação e oposição. Quando se faz necessário ter um entendimento entre líderes de bancadas e o senhor para que os projetos sejam tramitados, não só da questão de empréstimos, mas outros projetos que requer também uma atenção das bancadas, até antes mesmo de colocar em pauta para votação e também tramitar nas comissões?
Nós tivemos aí alguns embates, a casa sempre, a mesa diretora sempre vem tentando fazer esse alinhamento entre as bancadas, acabou que prejudicou um pouco durante um pequeno período, a questão de 1 mês a 2 meses, a questão de alguns projetos, por conta de falta desse alinhamento. Uma bancada queria de uma forma, outra bancada queria de outra, e como as bancadas são praticamente empates, né, o número de vereadores, então a gente teve que esperar um pouco para poder esperar esse alinhamento, mas graças a Deus em alguns projetos chegou no consenso e colocamos para tramitar, tanto que nas últimas 2 sessões teve mais de 10 projetos em cada sessão, até um pouco mais cansativo, né? Mas acabamos colocando para a votação, grande maioria aprovado. Ainda temos lá outros projetos, por conta do recesso ficou para após o recesso e entrar em tramitação. E querendo ou não, graças a Deus, praticamente todos os projetos lançados esse ano, até o momento, está ocorrendo tudo tranquilo. Teve a votação e a grande maioria dos projetos foram aprovados. Se eu não vou, salvo engano, só um projeto que não foi aprovado, mandado pelo Poder Executivo. E também teve um do Legislativo que não foi aprovado, 2 projetos que não foram aprovados. Mas um número muito pequeno em relação à quantidade de projetos que são analisados e votados lá dentro da Casa do Povo, né? Que foram, na verdade, 115 projetos de leis aprovados, tanto do Legislativo como do Executivo.
Bom, 1h37, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, vereador Bruno Medeiros. O senhor queria complementar? Pode ficar à vontade. O senhor sinalizou? Não? Marconi.
Presidente, e o concurso para a Câmara de Vereadores de Campo Formoso? O senhor vai esperar passar a eleição? Tem alguma restrição? Já homologou para a abertura de edital? Como é que está essa situação?
A questão do concurso, Marco, já na verdade já foi homologado, a empresa já ganhadora, já veio aqui os representantes, já alinhamos tudo. Na verdade, não tem nenhuma restrição. A restrição é apenas para quando aquelas pessoas que forem aprovadas não podem ser chamadas até as eleições, tomar posse até a eleição, né? Provavelmente só na próxima gestão, a partir do dia 1º de janeiro, né? Mas o importante é que nós fizemos a reforma administrativa dentro desses 2 anos de gestão. O último concurso foi feito, foi na época, salvo engano, do presidente da Câmara, João Campelo. Acho que se brincar já tem, parece que tem 18 anos. E foi uma preocupação quando nós entramos naquela casa. Até o Ministério Público já tinha feito várias notificações. Nós temos quase 100 funcionários e apenas 5, se eu não me engano, efetivos. Então, eu logo me preocupei. Fizemos toda a reforma administrativa, não é fácil essa questão de concurso, demanda de várias coisas, mas conseguimos fazer tudo isso. E, no momento, nós só temos um impasse um pouco com a questão da conta que nós estamos tentando alinhar ali na Caixa Econômica, que já tem praticamente uns 30 dias, a gente enviando as remessas e vai e volta, e a conta não aceita. É uma complicação que acredito...
Mas já
que
tem essas... data? Já tem data para o concurso?
É. Na verdade, já era para ter aberto o edital, só não abriu o edital ainda por conta dessa questão da conta, que quando você abre, imediatamente, com uma semana, você já tem que começar as inscrições. Para começar as inscrições, a conta tem que estar apta a receber o valor da inscrição de cada candidato. Então, está só nesse impasse da conta, mas todo o outro trâmite está tudo ok. A aplicação da prova é para ser no mês 8, pode agora atrasar um pouco até o final do mês, que estava prevista para o dia 11/8, vai atrasar um pouco por essa questão da conta, mas que a previsão era até que no dia 13/9 já tivesse tudo homologado, a questão do concurso público, quem estava aprovado, quem não estava, para ser chamada a partir de janeiro. Pode atrasar um pouco mais a questão eleitoral, nada interfere que nenhum gestor de qualquer município faça o concurso, só não pode chamar agora.
Os cargos que serão preenchidos?
Os cargos são 15 vagas, eu não trouxe aqui a relação, mas no edital, quando for lançado, eu acredito que essa semana, mais tardar na segunda-feira, será lançado, e lá vai estar todo descrito, aí a gente pode trazer até aqui a rádio para vocês aqui, como a gente não vai ter a oportunidade mais de estar falando aqui tanto na rádio, por conta da questão eleitoral, a gente passa aqui para a rádio e vocês no dia a dia vão fazendo essa divulgação, que é bastante importante, tanto para o nosso município como as cidades circunvizinhas, que com certeza vai aparecer bastante gente querendo participar desse concurso, que é o certo, é o que já deveria ter sido feito também na questão da Prefeitura Municipal, que acabava essa questão de estar com tantas contratações, com tantas ações do Ministério Público. Justamente é por isso, porque os gestores têm que se atentar para fazer o concurso público. Mas muitos se ligam em não fazer o concurso porque querem as vagas em aberto para botar o povo que eles querem indicar. Mas tanto o Ministério Público como nós achamos que isso não é uma forma correta. Saiba, o certo no nosso Brasil é fazer o concurso, é um clamor do povo. E os gestores não deviam se preocupar, porque sempre tem mais uma vaguinha para eles indicarem seus apadrinhados, né? E a questão até do IPCF, né, o fundo, quando você faz o concurso, entra mais gente para contribuir e vai aliviando, assim, o caixa da Previdência do nosso município.
Bom, presidente, salário de vereador, tem algum projeto tramitando para a próxima legislatura? Isso os senhores vão deixar para depois da eleição? Como é que está essa situação? Ou já tem algum tipo de definição dentro da lei aí que trata dessa questão do salário, dos vencimentos, na verdade, dos vereadores e vereadoras?
Na verdade, os vencimentos dos vereadores, há muito tempo, não tem aumento. O aumento normal da inflação, como se dá também no, das prefeituras, né? E há muito tempo que não se tem um ganho real fora da questão da inflação, né? Isso aí, a qualquer momento, pode, na verdade, a mesa se reunir junto com os demais vereadores de todas as bancadas, entrar em um consenso e fazer essa questão. Acredito que nem, não possa fazer isso agora num período eleitoral, né? Na verdade, do tempo que eu entrei lá no ano passado, no início do ano passado, os vereadores não questionaram até o momento isso, até porque a gente também não pode sair fazendo assim esse aumento, que depende também da lei federal, lei estadual, normalmente, quando tem um aumento assim, um ganho real, ele vem em cascata, né, do governo federal, governo estadual e para os municipais. Nada que impeça que os vereadores entrem em um consenso, acredito agora só que no ano que vem, né, fora do período eleitoral, e que se possa fazer um reajuste maior. Que a pessoa tem que se preocupar, porque como é que você vai dar um reajuste, vamos dizer, alto, acima da inflação, para os vereadores e que não possa dar também para os servidores. Então tem que ser uma coisa bastante avaliada para que não venha prejudicar nem os servidores da casa e nem também venha prejudicar a população, os vereadores, todo o conjunto, né? Tem que ser uma coisa bem pensada e, acredito, no início de uma gestão, para dar uma maior transparência para a população, que é uma coisa que nós se preocupamos bastante. Atualizamos toda a rede de computadores da Câmara Municipal, atualizamos tudo para que possamos dar uma maior transparência no portal, para poder a população ficar ciente do que se passa dentro da Câmara de Vereadores, como se passa dentro do município, que a população assim possa ver e escolher quem são aqueles gestores que estão fazendo andar o nosso município nas linhas certas.
Bom, 1h44, nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, vereador Bruno Medeiros. Muito obrigado, presidente, pela sua presença aqui conosco.
Só quero agradecer o espaço aqui da Rádio 98 e dizer à população que nós temos diversas demandas solicitadas pela população de Campo Formoso. A gente deveria ter até um tempo maior para estar passando ao vivo aqui para a população entender qual é o trabalho que os vereadores vêm fazendo, para que assim a população possa escolher novamente quem são os gestores, quem são os vereadores que vão poder contribuir por mais quatro anos, trazendo os anseios da população para aquelas pessoas que realmente possam fazer a diferença dentro do nosso município. Tem aí diversos candidatos, pré-candidatos a prefeitos, que estão andando aí bastante, tendo conhecimento da população. É só a população escolher aquele time que tem hoje aquela maior possibilidade de trazer os benefícios para nosso município e aguardar que esse gestor, durante seus 4 anos, faça o seu trabalho, principalmente em prol, a minha opinião, do homem do campo, daquelas pessoas que trabalham no dia a dia para trazer o pão para os grandes centros. É uma preocupação que eu tenho bastante com o homem do campo e também nos nossos bairros aqui mais afastados do centro da cidade, os bairros periféricos, é onde os gestores devem ter uma atenção maior para dar assistência a essa população. Então, meu muito obrigado a todos. As sessões não serão transmitidas ao vivo, mas com certeza estarão sendo gravadas e cada vereador poderá postar nas redes sociais individualmente e que essas entrevistas, esses usos da tribuna lá seja replicado através das redes sociais, que isso não é proibido. Só vai ser proibido na questão desse período a questão da transmissão ao vivo, mas o pessoal terá ciência do que está sendo feito lá dentro através das redes sociais. E essa é a nossa mensagem de hoje. População, fique tranquila que o trabalho será feito sempre em prol daqueles mais necessitados. Muito obrigado, boa tarde.
Ok, nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, vereador Bruno Medeiros.